Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a nossa Grammar Hacks 3, a nossa terceira aula de Grammar Hacks. Na aula passada, a gente viu como criar frases utilizando outros verbos que não sejam o verb to be. Então, lembrando rapidinho, na primeira aula, a gente viu como utilizar basicamente todas as estruturas com o verb to be, afirmativas, negativas, interrogativas. Na segunda aula, a gente viu como utilizar todos os outros verbos. E a gente viu que a gente tem no inglês basicamente dois grupos grandes de estruturas, que são as estruturas com verb to be e as estruturas com todos os outros verbos. E que essas estruturas, esses padrões de frase, se repetem lá até quase o avançado no inglês. Então, você entendendo muito bem esses padrões, essas estruturas, você vai ter muito mais facilidade para até o nível avançado em inglês, tá? Porque essas estruturas que vocês vão ver mais avançadas são muito similares, funcionam exatamente da mesma maneira, ok? Então, vamos relembrar rapidinho. Na Grammar Hacks 2, a gente viu o seguinte, se a gente fala, por exemplo, você gosta, you like. Você gosta de sorvete, you like ice cream. Você gosta de sorvete, ice cream significa sorvete. Para deixar essa frase negativa, primeira coisa, isso aqui é verb to be? Não, é o verbo like, verbo gostar. Então a gente sabe que a gente não pode só adicionar o not, por exemplo, you like not, que nem a gente faz no verb to be. Não, a gente tem uma palavrinha mágica aí para deixar as frases com outros verbos diferentes do verbo to be no negativo e no interrogativo. Então, já que a gente não está usando o verbo to be para deixar essa frase negativa, a gente vai adicionar o don't. You don't like ice cream. You don't like ice cream. E por último, a gente tem interrogativas. Frases interrogativas, ao contrário do verbo to be, que a gente só inverte a posição, com outros verbos a gente vai usar também uma palavrinha mágica, que é do. Então fica, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Pronto, ficou negativa, ficou interrogativa a frase, ok? Agora eu não sei se você lembra, mas nessa aula do Grammar Hacks 2, na aula do Grammar Hacks 2, eu falei uma coisinha. Essas palavrinhas aqui, don't e do, só são utilizadas para frases com I, you, they e we, que é eu, você ou vocês, eles, elas, they e we, nós. Quando a gente faz frases com he, que é ele, she, it, a gente tem uma exceçãozinha. Então, frases com he, she, it, ele, ela, ou it, que significa ele, ela, quando você está falando de uma coisa ou de um animal, tá? A gente não vai usar don't e do para fazer frases interrogativas. Quando a gente fala de he, she, it, ao invés de don't, a gente vai usar a palavrinha doesn't. E ao invés de do, a gente vai usar a palavrinha does. Ok? Então, para fazer uma pergunta, quando o sujeito da frase, a pessoa que faz a ação, for he, ele, she, ela, ou it, que significa ele, ela, para uma coisa ou um animal, a gente vai usar doesn't para frases negativas e does para frases interrogativas. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, essas frases de cima, a gente tem you like ice cream, you don't like ice cream, negativo. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Se a gente quisesse deixar, vamos começar pela frase negativa. Tá? Vou até tirar a afirmativa daqui um pouquinho. Vamos começar pelo exemplo negativo. Se a gente quiser falar ela não gosta de sorvete, a gente fala she. E daí, ao invés de don't, a gente fala doesn't. E daí o verbo, normal, she doesn't like ice cream. Simples, né? A gente só muda de don't para doesn't, quando for he, she, it. Se ao invés de she, que é ela, fosse ele, he doesn't like ice cream. Ah, Vi, como que eu faria uma pergunta? Ele gosta de sorvete? A gente só adicionaria o does, ao invés do do, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Então, ao invés de do para fazer a pergunta, quando for he, she, it, a gente usa does. Então, fica does he like ice cream? Does he like ice cream? Pronto. Virou uma pergunta. Simples assim. A pergunta que não quer calar agora é e no afirmativo, Ravi? Se a gente fala simplesmente assim, you like ice cream. Afirmativo. Você gosta de sorvete. Como que fica uma frase com he, she, it? Fica she like ice cream. She like ice cream, certo? Não. Por quê? Porque a gente tem um detalhezinho, tá? Que você vai ter que prestar atenção e se acostumar. É a única coisa que realmente é diferente na utilização de frases, na montagem de frases com he, she, it. Que é, preste atenção, olhe no meu olho aqui, em frases afirmativas. Então, frases afirmativas com he, she, it no presente. Claro que com verbos diferentes do verbo to be, tá? Então, o verbo to be é uma coisa à parte. A gente já estudou isso. Para outros verbos, frases afirmativas com he, she, it no presente, a gente vai adicionar um, presta atenção, tá? Eu vou apagar aqui. A gente vai adicionar um S no fim do verbo. Então, ao invés de she like, fica she likes ice cream. She likes ice cream. She likes ice cream. Então, Ravi, mas por que que tem esse S? O que que significa esse S? Ele não tem tradução nenhuma. Isso não é plural. Isso não tem nenhuma diferença de significado, tá? Esse S é uma regrinha que tem que ser observada, praticada e internalizada, ok? Então, lembrando, tá? Mais uma vez, frases negativas, negativas. Ao invés de don't, para he, she, it, a gente usa o quê? Doesn't. Então, she doesn't like ice cream. Ela não gosta de sorvete. Interrogativas, perguntas. A gente utiliza a palavrinha does. Does. Pronúncia does. Então, fica does she like ice cream? Does she like ice cream? Então, é igualzinho às outras regras que a gente aprendeu, tá? Na aula passada de Grammar Hacks. A única diferença aqui, para he, she, it, ao invés de do, para fazer a pergunta, é does. Ao invés de don't, para uma negativa, é doesn't. E daí, a última regrinha aqui, que é uma coisinha, a única coisa diferente, é que em frases afirmativas, com verbos que não sejam o verbo to be, a gente adiciona um S. Então, fica she likes ice cream. She likes ice cream. Ravi, por que que adicionou S? Não tem um porquê, é uma regrinha que deve ser compreendida e praticada, tá? Eu tô batendo nessa tecla porque é muito importante entender que é uma regra importante, tá? Pra você soar, pro teu inglês soar correto e ao mesmo tempo exige bastante prática pra você se acostumar. Então, frases negativas, interrogativas é quase igual, você só muda a palavrinha, ao invés de don't, vira doesn't, ao invés de do pra perguntas, vira does. E em frases afirmativas, a gente adiciona o S. Tá, Ravi? Eu acho que eu entendi. Então, agora vamos pra prática, tá? Agora a gente vai pra prática em si. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, que é, a gente tem uma frase afirmativa. Lembrando que somente em frases afirmativas a gente vai adicionar um S quando a frase for com he, she, it. Tá? Então, a gente tem lá a frase. Olha lá no português, tá? Do lado esquerdo. A gente tem ela se move muito devagar. A gente tem ela, she. O verbo mover-se em inglês é move. Então, she, ela, se move. She move. Não, é uma frase afirmativa com she. Então, a gente adiciona o quê? O S. She moves. Ravi, o que significa esse S? É plural? É alguma coisa? Não. É uma regrinha. Memoriza e pratica. Ok? Então, she moves muito. Very. Devagar. Vagarosamente. Então, quando você faz algo de forma devagar, a gente usa a palavrinha slowly. Ops. Slowly. Slowly. She moves very slowly. Ela se move muito devagar. Como que ficaria essa frase no negativo? She, frases negativas com he, she, it, doesn't. E daí agora, a gente coloca o S ali no move, moves, she doesn't moves. Não, lembre-se, o S é só em frases afirmativas, só na afirmativa, ponto final, ok? Então, she moves very slowly, afirmativo. Negativo, she doesn't move very slowly. Então, a gente tira o S, não tem S em frase negativa. She doesn't move very slowly. Slowly. She doesn't move very slowly. E uma pergunta. Ela se move muito devagar? Does she move very slowly? Então, preste atenção. Repare que, nesse caso, a gente também não adiciona o S aqui no verbo. Nesse caso, move. A gente não vai falar moves. Por quê? Porque a gente está falando uma pergunta, a gente está fazendo uma pergunta, é uma frase interrogativa. E o S vai aonde? Somente em frases afirmativas, ok? Próximo exemplo, a gente tem exemplo 4. Ela fica em casa toda noite. She ficar, em inglês, stay, stay, stay. Então, she stay, Frase afirmativa. Então, é she stays. She stays em casa. At home. Toda noite. Every night. She stays at home every night. Ah, Vi, mas ali no exemplo não tem esse at. Ele falou she stays home every night. Também pode ser. Então, esse at é opcional. Ficar em casa. Stay home ou stay at home. Ok? Então, she stays home every night. Ela fica em casa todas as noites. Como que ficaria essa frase no negativo? She, frases negativas com she, doesn't. She doesn't, e daí o verbo, stay. Ravi, tem o S? Não, porque é uma frase negativa, S só vai na frase afirmativa. Então, she doesn't stay home every night. Ela não fica em casa toda noite. E a interrogativa? Como que ficaria a pergunta? Does she? Quando você ouvir does she, você já sabe que é uma pergunta. Então, does she, e daí o verbo, stay. Does she stay at home every night? Does she stay at home every night? Ah, Ravi, qual que é o significado desse does? Não tem um significado aqui, tá? Esse does é a nossa palavrinha mágica aí para perguntas com he, she, it, ok? Então, ele basicamente está dizendo assim, cara, olha aqui, isso é uma pergunta. Se a pessoa te olha e fala assim, does she, você já sabe que está vindo uma pergunta, ela, tarará. Então, does she like, ela gosta. Does she stay, ela fica. Does she smile, ela ri, ok? Então, beleza, vamos continuar. Próximo exemplo, exemplo 7. A gente tem, ela cai da cama. Falando do teu filho, da tua filha. Cara, não sei o que acontece, ela cai da cama toda manhã. She, ela, cair, em inglês é fall, fall. Lembrando, sempre tente repetir comigo, tá? Então, she fall, frase afirmativa, certo? O que tem que fazer? Adicionar um S. Então, she falls out of bed. Como assim, out of bed, out of bed? Out, da ideia de fora. Tá? Então, nem sempre vai ser traduzido como fora. Mas ela é uma preposiçãozinha, uma palavrinha que sempre dá essa ideia, quase sempre dá a ideia de algo para fora ou fora. Ok? Então, she falls out. Ela cai para fora. Ok? She falls out of. Fora da. E daí a gente tem a palavra da. E daí a gente tem a palavra bed, que significa cama. Ela cai da cama. She falls out of bed every morning. Every significa o quê? Toda. Toda manhã. She falls out of bed every morning. Ela cai da cama toda manhã. Como que faria essa frase negativa? Primeira pergunta. Negativa, a gente coloca o S no verbo? Sim ou não? Não. Não tem S no verbo em frases negativas com he, she, it. Ok? Então, qual que é a palavrinha que a gente usa? Doesn't. Doesn't. Então, fica she doesn't. E daí o verbo. Fall. Sem o S. Então, she doesn't fall out of bed every morning. She doesn't fall out of bed every morning. Ela não cai da cama toda manhã. E uma pergunta? Perguntas com he, she, it, a gente usa o does. Does she fall? Será que a gente fala falls? Não, porque falls com S só no afirmativo. Então, does she fall out of bed every morning? Does she fall out of bed every morning? Ela cai da cama toda manhã? Pronto, virou uma pergunta. Próximo exemplo, a gente está já na segunda página, no exemplo 9. Agora a gente foi para o exemplo 10. Lucy, esse é um exemplo interessante, pessoal. No exemplo 10, ao invés de she, ela, a gente está usando um nome, a Lucy. A Lucy quase nunca corta os dedos dela quando ela cozinha. É uma frase meio estranha, mas vocês já vão entender aonde que a gente quer chegar aqui. Então, ao invés de ela, a gente está usando um nome, Lucy. Então, a gente simplesmente coloca lá o nome dela. Lucy. Lembrando que em inglês, nomes próprios, a gente nunca vai falar the Lucy, a Lucy. Tá? Em inglês, a gente nunca usa the antes de nomes próprios. Nunca. Então, Lucy. Minto, nunca não, porque a gente tem algumas regrinhas, algumas exceções. Mas como são exceções bem pontuais, eu não vou me confundir a tua cabeça agora. Tá? A regra geral é que a gente não usa the antes de nomes próprios. Então, Lucy. E daí o verbo é corta, tá? Se fosse só a Lucy corta, seria Lucy cut, frase afirmativa, adiciona o S, tá? Por que, Ravi, se não é she? Não é she, mas é como se fosse she, porque Lucy tá simplesmente substituindo ela. Eu poderia falar ela quase nunca corta, mas eu quero falar a Lucy quase nunca corta, tá? O Lucy substitui o ela, Ok? Então, quando você tem um nome que substitui ele, ela, você também vai colocar o S em frases afirmativas. Você também vai adicionar o doesn't em frases negativas. E também vai adicionar o does em frases interrogativas. Vamos para o exemplo, vai ficar mais fácil de ver. Lucy, a Lucy corta. Lucy cuts. A gente adiciona o S, porque Lucy igual a she. Então, Lucy cuts her fingers. Her significa dela, ok? Fingers, dedos. Então, finger sem o S significa dedo. Fingers com S, dedos, plural. Então, Lucy cuts her fingers. A Lucy corta os seus dedos when, quando, she, ela, cooks, cozinha. Ravi, ó, essa é uma frase interessante. A gente tem duas frasezinhas aqui juntas, né? Lucy cuts her fingers. A Lucy corta os seus dedos ou corta os dedos dela, tá? Eu coloquei dela na tradução para ficar mais fácil de vocês visualizarem a tradução. Em português, normalmente a gente diria a Lucy corta os seus dedos, né? Os dedos dela. Ok? Então, her é os seus no sentido de dela. Lucy cuts her fingers, corta os seus dedos, quando, when she cooks. Ela cozinha. Aqui a gente tem uma outra frase, né? Ela cozinha, que é afirmativa. She cooks. Ok? Só que a gente tem uma palavrinha interessante de se aprender, que é hardly ever. Hardly ever significa quase nunca. Quando você quiser dizer em inglês quase nunca, você dirá hardly ever. I hardly ever travel. Eu quase nunca viajo. Então, Lucy hardly ever cuts her fingers when she cooks. A Lucy quase nunca corta os seus dedos quando ela cozinha. Ok? Mais uma coisa, eu coloquei ali no exemplo, na tradução, eu coloquei o ela entre parênteses. Por quê? Porque no português, muitas vezes a gente diria a Lucy quase nunca corta os seus dedos quando cozinha. Né? Em português, a gente não necessariamente fala o ela. No inglês, a gente tem que colocar o sujeito ali, a gente tem que colocar essa palavrinha, a gente tem que falar ela. Ela quando ela cozinha, tá? É diferente do português. Então, Lucy hardly ever cuts her fingers when she cooks. A Lucy quase nunca corta os dedos dela quando ela cozinha. Como que a gente deixaria essa frase negativa? A Lucy não corta os seus dedos quando cozinha. Ficaria Lucy. Qual que é a palavrinha mágica para as frases negativas com he, she, it? Doesn't. Lucy doesn't. E daí a gente tem corta, não corta. Qual que é o verbo cortar? Cut. Tem S? Não. Por quê? Porque é uma frase negativa. O S só vai em frases afirmativas. Então, Lucy doesn't cut her fingers when she cooks. Epa, Javi, calma aí. Por que que não tem o S? Por que que a gente coloca o S aqui, então? Porque Lucy doesn't cut. A Lucy não corta a frase negativa. Ela não corta os seus dedos quando? Quando ela cozinha. Ela cozinha é uma frase afirmativa, tá? Não é ela não cozinha, é ela cozinha, é uma frase afirmativa. Então a gente deixa esse S aqui. When she cooks com o S. Ok? E no interrogativo, como que ficaria isso? Qual que é a palavrinha mágica aí para frases interrogativas com he, she, it? Does. Does Lucy. Does Lucy. Já sabe que vem uma pergunta. Does Lucy cut her fingers when she cooks? Ravi, mais uma vez, tem o S aqui. Por quê? Porque she cooks, ela cozinha, é uma frase afirmativa. A pergunta tá aqui no começo, na primeira parte, né? A Lucy corta os seus dedos? Pergunta. Quando ela cozinha, esse ela cozinha está continuando afirmativo. Então, does Lucy cut her fingers when she cooks? Pronto. Depois, esse exemplo aqui é um pouquinho mais sofisticado. Depois você pode pausar, voltar, assistir de volta, tá? Tentar entender melhor os detalhes, ok? Mas não tem segredo aqui. Importante, o importante aqui é que o S no fim do verbo só vai existir em frases com he, she, it afirmativas, ok? É aí que mora o segredo. As duas as estruturas negativas usa doesn't e interrogativas usa does. Vamos lá, próximo grupo de exemplos aqui é número 13. A gente tem Rachel. Mais uma vez, a gente tem um nome ao invés de she. Então, a Rachel mata insetos por diversão. Então, você ainda tá falando lá da tua filhinha. Você fala, cara, Rachel, que é minha filhinha, mata os insetinhos lá por diversão. Tô ficando meio assustado com esse troço. Então, a Rachel, em inglês a gente só vai falar Rachel. Por quê? Porque no inglês a gente não fala esse a, esse the Rachel. Nunca. Então, Rachel, verbo matar, verbo meio pesado, é kill. 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 Então, Rachel kill ou kills? com S. Kills. Por quê? Porque Rachel é igual a she. Então, Rachel kills insects. Insects. Insetos. Por diversão, em inglês, é como se fosse uma expressãozinha, tá? A gente, por diversão ou para se divertir, a gente fala for fun, tá? Você pode falar for fun. Então, Rachel kills insects for fun. Por diversão, tá? A Rachel mata insetinhos por diversão. E daí, como que a gente deixaria essa frase negativa? Rachel doesn't kill, sem o S, por quê? Frase negativa. Então, Rachel doesn't kill insects for fun. Rachel doesn't kill insects for fun. Interrogativa, does Rachel kill? Verbo sem S, porque é interrogativa, tá? S só vai em frases afirmativas. Então, does Rachel kill insects for fun? Does Rachel kill insects for fun? A Rachel mata insetos por diversão? Uma frase meio macabra essa aí, né? Vamos continuar. A gente tem ali a frase, agora com ele, tá? Então, a gente terminou as frases com ela. Agora, vamos lá. Frases com ele, que segue exatamente a mesma regra. Ele frequentemente alcança seus objetivos. Alcançar, em inglês, é reach. Então, vamos dizer que a frase fosse digamos que a frase fosse somente ele alcança. He reach. Não, a gente tem que adicionar o ES. E, Xavi, por que agora tem que adicionar o E também? Pelo seguinte, pessoal, isso não se atém às regras, tá? Agora não é a importância, não é a parte mais importante disso tudo que a gente está aprendendo. Mas, preste atenção, tá? Por que a gente adiciona o E? Porque verbos terminados em CH, tá? Não vou falar todas as regrinhas aqui, mas verbos terminados em CH, você vai adicionar ES, ok? Por quê? Porque senão ficaria um troço meio estranho, né? Olha lá, vou tirar o E. Ficaria reaches. Fica um troço estranho. Então é reaches. He reaches. Pra você ter uma sonoridade melhor. Então fica he reaches, ele alcança his. Lembram que a gente falou agora há pouco que o dela, os seus, no sentido de dela, tá? Que pertence a ela, é her. Quando você fala os seus, no sentido de dele, que pertence a ele, a gente usa his. Então, dele, em inglês, significa his. Então, he reaches his goals. Esse goal, de goal mesmo, que a gente usa até no futebol, tá? No inglês a gente usa goal, foi goal. É a mesma palavrinha, tá? Goal significa objetivo, ok? Então, goals, objetivos. He reaches his goals. Ele alcança os seus objetivos. Só que a gente tem uma palavrinha ali, que é uma palavrinha de frequência, né? Pra falar frequentemente, que é often. A gente já viu essa palavra antes. Often. Então, he often reaches his goals. Ele frequentemente alcança seus objetivos. Lembrando que, often, tem duas pronúncias possíveis. Eu pronuncio often, eu e muitas outras pessoas, é uma pronúncia correta, often. A outra pronúncia correta é often. Então, você pode usar as duas, often ou often, como se não tivesse o T. Often, ok? Então, he often reaches his goals. Ele frequentemente alcança seus objetivos. Como que ficaria essa frase no negativo? Vamos mudar de página aqui, que está na próxima página. He often doesn't reach. E daí o reach perde o ES, por quê? Porque é uma frase negativa. Esse S, nesse caso ES, só vai acontecer em frases afirmativas. Então, he often doesn't reach his goals. Ele frequentemente não alcança os seus objetivos. He often doesn't reach his goals. E daí a gente tem mais uma frase que é ele frequentemente alcança os seus objetivos? É só colocar o does. Does he? Ele. Já sabe que é uma pergunta. Often reach his goals? Does he often reach his goals? Ele frequentemente alcança seus objetivos? Ok? Vamos para o exemplo 19. Ele demanda cuidados especiais. Bom, digamos que você esteja falando, por exemplo, do teu cachorrinho que mora na tua casa lá há 20 anos, o cachorro. Sabe aquele cachorro que já é da família, velhinho, todo mundo ama de paixão? Pois é, isso é um detalhe bem importante. Eu falei pra vocês que quando a gente se refere a animais, a gente usa a palavrinha it. Para falar ele e ela, quando você está falando de um animal. No entanto, quando a gente está falando de um bicho de estimação, de um cachorrinho lá que mora em casa, de um gatinho que mora em casa, você pode sim utilizar he e she para se referir a esse animalzinho. Tá? Então, se for um menininho, né? Se for um cachorrinho, por exemplo, macho, você fala he. Oh, he's so cute. Ele é tão fofo. Ou se for uma cachorrinha, você fala she's so cute. Se for um animal de estimação, se for um cavalo que mora lá no pasto, no selvagem, você olha pra ele e fala, oh, wow, it's very fast. Ele é super rápido. Só que como é um cavalo que mora fora lá do... Não, não é nem questão de moral. Como não é um bicho de estimação, você vai se referir a ele como it. Ok? Então, vamos lá. A gente fala, ele precisa ou ele demanda cuidados especiais. O verbo demandar algo é require. Require, pronúncia require, 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 require. Então, he require, ele demanda? Não, lembre-se, frases com he, she, it, afirmativas, a gente adiciona o quê? Um S. He requires special care. Special, especial, especiais. Care, atenção, tá? Então, atenção especial é special care. Ou cuidado especial. Special care, tá? Cuidados especiais. Special care, tá? Então, decore isso. Cuidados especiais, special care, ok? Então, vamos lá. He requires special care. Ele demanda, ele precisa de algo, tá? No sentido de demandar algo, cuidados especiais. Como que a gente deixa isso aqui no negativo? He. Lembrando, você tem sempre a tradução lá do lado esquerdo, tá? Então, fica de olho lá, vai olhandinho, ok? Pra eu não ficar precisando ditar aqui a tradução. A gente acaba perdendo tempo, ok? Então, ele não precisa, he, palavrinha mágica, doesn't. He doesn't require special care. He doesn't require special care. Ele não precisa, ele não demanda cuidados especiais. E uma pergunta, ele demanda cuidados especiais? Does he require special care? Does he require special care? Você tá falando lá de um cachorrinho, você vai viajar, vai deixar ele lá numa mulher que cuida dos cachorrinhos. Você deixa ela lá e fala, e daí ela pergunta pra você: Does he require special care? Ele precisa, ele demanda cuidados especiais? Uma raçãozinha especial, por exemplo. Ok? Próximo grupinho de exemplos aqui é o 22, exemplo 22. Agora, ao invés de he, a gente vai usar um nome, que é William. William. William reports, ou melhor, em português, o William reporta cada movimento que faz. Você tá falando assim, cara, o William é impressionante, velho. Ele tá, ele, qualquer coisa que ele faz, ele vai lá e fala pro chefe dele que tá fazendo aquilo. Pô, que saco isso, né? O William reporta cada movimento que ele faz. Então, vamos lá. William, report é reportar. Só que como William equivale a he, que é ele, a gente adiciona um S no afirmativo. Então, William reports, ou William reporta every move, cada movimento. Ravi, você falou que every significa toda noite, every night, toda manhã, every morning. Pois é, every move pode ser cada movimento, tá? Então, se eu falo, eu gosto de cada coisinha que você faz. I love every little thing you do. De cada coisinha que você faz, ok? Então, every também pode significar cada. William reports every move. Que ele makes, faz. Então, mais uma vez, a gente tem aqui duas estruturas. William reports every move. O William reporta cada movimento. E uma segunda frasezinha. Que ele faz. He makes. Ok? Então, essa segunda frasezinha, tá? É afirmativa. Por isso que a gente adiciona o S também. Ok? E se fosse negativa essa frase? William não reporta cada movimento que ele faz. William doesn't report. Perde o S. Frase negativa. Doesn't report every move, cada movimento he makes, que ele faz. Ok? Ravi, por que continua esse S aqui? Porque essa frasezinha aqui está afirmativa. Ele não reporta, tá? Então, esse verbo, esse segundo verbo aqui, está afirmativo. A primeira parte é, o William não reporta. O verbo reportar aqui está no negativo. Ele não reporta cada movimento que ele faz. O verbo fazer aqui está afirmativo. A frase está afirmativa. Ele faz. Então, a gente coloca o S. He makes. Tá? Pergunta. O William reporta cada movimento que ele faz? Does William report? Reporta Lembrando, sem o S, porque é uma pergunta, não é afirmativa. Report every move he makes. Então, William reporta cada movimento que ele faz. Does William report every move he makes? Beleza, virou uma pergunta. Então, você ouviu does he, já sabe que vem uma pergunta. Ele, tarará. Does she? Does William? Ah, William, você já sabe que vem uma pergunta. Se eu falo do you, você já sabe que vem uma pergunta. Do they? Ah, eles, já sabe que vem uma pergunta. Tá, então, does, a gente utiliza para fazer perguntas com he, she, it. Do, com I, you, we, they. Ok?